Uma figura pública conhecida por boa parte da população surge no tabuleiro eleitoral para 2022. Sérgio Moro começa a correr na raia da chamada Terceira Via, enquanto a Lava Jato amarga o ostracismo. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 1º de novembro de 2021, dia em que o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento que diz que 58% dos brasileiros acham que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, não deveria disputar a eleição presidencial em 2022. 35% são favoráveis a uma eventual candidatura do ex-juiz federal e 7% não sabem ou não quiseram responder. Essa hipótese do Moro concorrer à chefia do Executivo voltou a aparecer com força depois que ele encaminhou sua filiação ao Podemos.
O partido marcou a cerimônia de filiação de Moro para 10 de novembro. No domingo, dia 31 de outubro, o ex-juiz rescindiu o contrato de trabalho com a consultoria americana Alvarez & Marsal. Inicialmente, o vínculo se estenderia até outubro de 2022, mas foi desfeito depois que o ex-juiz começou a dar seguimento aos planos de concorrer à presidência da República. Moro, que estava morando nos Estados Unidos, desembarcou nesta segunda-feira no Brasil para articular sua candidatura.
Por enquanto, então, o Moro encerra sua passagem pelo setor privado, uma passagem que foi muito questionada. Isso porque a Álvares e Marçal é administradora da recuperação judicial do Grupo Odebrecht, que em 2016 fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Nessa época, o Moro era o juiz responsável pela Lava Jato, cargo que ocupou por 4 anos, começando em 2014. Em 2018, ele deixou a carreira de juiz para aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. Foi o Moro quem homologou esse acordo de leniência e determinou a prisão de Marcelo Odebrecht, herdeiro da construtora.
Em 2019, o grupo empresarial, um dos mais atingidos financeiramente pela Lava Jato, pediu recuperação judicial. Em abril de 2020, o Moro deixou o Ministério da Justiça e, após cumprir uma quarentena exigida por lei, aceitou o convite da Álvares e Marsal para ser sócio-diretor na área de disputas e investigações da consultoria, especializada na reestruturação e recuperação de empresas. A consultoria presta serviços não só para a Odebrecht, mas também para outras empresas que foram abaladas pela operação, como a Sete Brasil e a Queiroz Galvão. O Moro não foi contratado para trabalhar diretamente em nenhum desses casos, mas mesmo assim a sua ida para o setor privado repercutiu no mundo político.
Agora o Moro testa o seu nome para a eleição de 2022. O partido escolhido para isso é o Podemos, uma sigla pequena criada a partir do antigo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que resolveu mudar de nome em meio à crise dos partidos tradicionais. Um partido que diz rechaçar rótulos de direita e esquerda, mas que na prática tem uma agenda conservadora nos costumes e liberal na economia. Em 2018, o Podemos lançou o senador Álvaro Dias à presidência da República. Dias é paranaense e durante a campanha defendeu fervorosamente os trabalhos da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Vara do Moro, à frente da Lava Jato. O Podemos tem 9 representantes no Senado, contando aí os 3 senadores pelo estado do Paraná, entre eles o Álvaro Dias.
Com a filiação ao Podemos, o Moro trabalha para ser o candidato da chamada Terceira Via, que é um nome que se dá a candidatos que tentam rivalizar com os 2 principais nomes nas pesquisas eleitorais, o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nessa raia, ele disputa com nomes como os dos tucanos João Dória e Eduardo Leite, do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do futuro União Brasil, junção do DEM com o PSL, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, recém-filiado ao PSD, e de Ciro Gomes, do PDT, um candidato à centro-esquerda. Nenhuma dessas candidaturas registra um desempenho expressivo nas pesquisas de intenção de voto para 2022. Nenhuma chega a 10%.
Os entusiastas da tal Terceira Via colocam essa candidatura no centro do espectro ideológico e colocam Lula e Bolsonaro em posições equivalentes, o primeiro à esquerda e o segundo à direita. Segundo esses entusiastas, a terceira via seria uma forma de romper a polarização no país. Já críticos da ideia afirmam que a terceira via é algo sem base social nem projeto político definido, mas sim uma mera opção ao PT que não seja o Bolsonaro.
Nesse sentido, o nome de Moro ressoa muito entre os antipetistas. Isso porque o partido foi o mais abalado pela Lava Jato, operação que fez o ex-juiz ascender nacionalmente. Moro foi alçado à condição de símbolo do combate à corrupção e à impunidade no Brasil, pondo políticos e empresários na cadeia e revelando esquemas de corrupção na Petrobras, a principal estatal brasileira. Foi em decorrência de uma decisão do Sérgio Moro que o ex-presidente Lula foi preso às vésperas da eleição de 2018, o que o deixou inelegível naquele pleito.
Principal beneficiado pela saída do Lula da disputa foi Bolsonaro, que se elegeu naquele ano de 2018. E meses depois da eleição, o Moro deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba para aceitar o convite do presidente eleito para ser o seu ministro da Justiça. Na época, ele justificou a entrada dele no governo como uma forma de continuar o seu trabalho de combate à corrupção.
Moro deixou o governo Bolsonaro em abril de 2020. Ele pediu demissão depois do presidente exonerar o então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, aliado do então ministro. O ex-juiz deixou o Ministério da Justiça acusando o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal para proteger aliados. O teor dessas acusações virou objeto de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. Então, Moro começou a engrossar o discurso antibolsonarista e, por sua vez, virou um alvo dos apoiadores do presidente nas redes sociais.
Desde o momento em que teve sob os holofotes, a Lava Jato já gerava questionamentos sobre seus métodos jurídicos e suspeitas de atuação política. Quando Moro se juntou ao governo Bolsonaro, essas contestações ganharam volume e se intensificaram para valer nos primeiros meses do ex-juiz no Ministério da Justiça, quando começou uma crise que colocou em xeque toda a credibilidade da Operação Lava Jato.
Em junho de 2019, o site The Intercept Brasil revelou trocas de mensagens entre Moro e procuradores da Lava Jato, que mostravam uma atuação coordenada, proibida pelo Código de Processo Penal e pela Lei da Magistratura. Nessa atuação, o ex-juiz combinou táticas, movimentos jurídicos e até buscou poupar determinados políticos das investigações. Era uma coordenação que, segundo os críticos, teria como objetivo prejudicar o PT. Moro e procuradores atingidos pelo vazamento negam a autenticidade das mensagens. Os hackers que acessaram as mensagens e as repassaram a jornalistas foram presos.
A Lava Jato registrou outras derrotas desde que o Moro entrou para a política. Além do desgaste imposto pelas mensagens vazadas, o Supremo derrubou a prisão em segunda instância, o que levou Lula à liberdade em novembro de 2019. Em 2020, o mesmo Supremo anulou, alegando parcialidade, uma sentença do juiz no caso Banestado, que investigou a remessa ilegal de dinheiro para contas fora do país. Sob o comando de Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República esvaziou os poderes da Força-Tarefa de Curitiba até extingui-la, em fevereiro de 2021.
Em março de 2021, as condenações de Lula nos casos do Triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, que considerou que esses casos deveriam ser julgados pela Justiça Federal de Brasília. Pouco depois, o Supremo decidiu que Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula. O petista recuperou seus direitos políticos, lidera pesquisas de intenção de voto para 2022 e vem obtendo sucessivas vitórias jurídicas nos processos abertos pela Lava Jato.
Mesmo sem uma força-tarefa de procuradores própria e desgastada, a Lava Jato continua. Mas continua escondida, como revelou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Pela primeira vez em 7 anos, as autoridades do Paraná omitiram o nome da Lava Jato em uma ação policial relacionada à operação. No fim de outubro, o juiz Luiz Antônio Bonar, sucessor de Moro, autorizou uma série de mandados de busca e apreensão que se relacionam com malfeitos na Petrobras. Foi uma ação discreta, bem diferente dos anos badalados do Moro à frente da operação. Se fosse batizada nos moldes da Força-Tarefa da Lava Jato, essa seria a 82ª fase da operação, a fase de número 82.
Independentemente do apelo atual da Lava Jato, Moro surge no tabuleiro eleitoral. Segundo uma pesquisa divulgada em 27 de outubro pelo Poder Data, do site Poder 360, ele aparece com 8% das intenções de voto. Além disso, de acordo com informações do jornalista Marcelo Godoy, do estado de São Paulo, uma possível candidatura do ex-juiz anima o alto escalão das Forças Armadas como opção a Bolsonaro.
Apesar disso, o Moro tem que enfrentar uma parcela da população, uma parcela de quase 60%, que acha que ele não deveria concorrer a presidente, isso segundo a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas que a gente falou no começo do programa. Ele também não chega nem a 10% de intenção de voto, assim como os outros candidatos da chamada terceira via. Por isso, a cadeira de presidente não é a única que aparece no cálculo eleitoral do ex-juiz e do seu futuro partido, Podemos. De acordo com informações de bastidor, cogita-se que ele concorra ao Senado pelo Paraná ou por São Paulo, ou mesmo que ele seja vice na chapa de outro candidato da terceira via. A ver como o Moro reaparece na cena política nacional num momento em que a Lava Jato sumiu.
COP26 agora. Começou no domingo, 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Líderes do mundo todo vão discutir e propor medidas para combater a crise do clima e conseguir pôr em prática os planos de redução nas emissões de gases do efeito estufa. A conferência vai até o dia 12 de novembro e até lá a gente vai ter aqui no Durma um espaço com notícias e informações sobre o evento. Hoje é dia da redatora do Nexo, Mariana Vick, falar pra gente sobre um anúncio feito pelo ministro do Meio Ambiente do Brasil, Joaquim Pereira Leite. Um texto mais detalhado sobre o assunto você vai ver amanhã no nexojornal.com.br. E fica de olho na cobertura do jornal, que vai tratar dos principais temas da COP26.
Em anúncio nesta segunda-feira, na abertura da COP, o ministro Joaquim Leite divulgou uma nova meta climática. Ele disse que o Brasil deve cortar 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 e atingir a neutralidade de carbono em 2050. Essa meta de 50% de corte até 2030 é aparentemente melhor do que a meta anterior do Brasil, de 2020, quando o governo dizia que cortaria 43% das emissões. Em 2015, quando o governo apresentou a sua primeira meta, ele também dizia que faria um corte de 43%. O problema é que esses números oficiais todos têm problemas nos detalhes e há mudanças nas bases de cálculos dos cortes. O governo não informou exatamente qual base de cálculo ele vai considerar para esse corte. Então, especialistas vêm chamando essas inconsistências nos números de pedaladas climáticas. Por isso, essa nova meta pode não ser tão avançada quanto parece. E, em termos absolutos, a quantidade de emissões do Brasil não deve ser muito diferente do que o governo havia prometido em 2015. Aqui no Nexo, a gente está preparando um texto explicando os números por trás disso. É difícil dizer o que muda caso essa meta seja cumprida, porque não existe, por enquanto, um plano do governo de como reduzir essas emissões. Em vídeo transmitido hoje, o presidente Jair Bolsonaro citou a possibilidade de implementar o Programa Nacional de Crescimento Verde, criado na semana passada pelo Ministério da Economia. Mas esse plano ainda é bastante vago e não diz exatamente que tipo de ações o governo pretende tomar. Nos últimos anos, os resultados do Brasil na área ambiental têm sido negativos. Na semana passada, por exemplo, um levantamento mostrou que as emissões brasileiras cresceram 9,5% em 2020, quando no restante do mundo, por conta da pandemia, elas caíram 7%. O que dá para dizer é o que o Brasil precisa fazer para que essa meta seja cumprida. Eu conversei com a Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, e ela citou pelo menos três coisas. Taxar as emissões, criando um mercado doméstico de carbono, interromper o desmatamento, que é nossa principal fonte de emissões, e investir em restauração florestal.
O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país.
E
Em viagem à Itália, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de protestos nas ruas e indiferença de líderes mundiais que participaram da reunião do G20, a cúpula que reúne as principais autoridades das maiores economias do mundo. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A tropa de choque da polícia italiana reprimiu com jatos de água e bombas de gás lacrimogêneo uma manifestação de opositores do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na cidade de Pádua. Bolsonaro foi recebido com protesto quando chegou nesta segunda-feira para visitar a basílica local. De lá, o presidente seguiu para uma cidadezinha de pouco mais de 4 mil moradores chamada Anguillara Veneta, onde nasceu o bisavô dele. O presidente recebeu o título de cidadão honorário da cidade numa cerimônia que também foi marcada por manifestações. A confusão não se restringiu apenas a essas visitas ao interior da Itália. Antes, em Roma, seguranças que acompanhavam o presidente brasileiro tinham agredido jornalistas. Bolsonaro esteve na Itália para participar da reunião de cúpula do G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Mas o seu giro italiano teve mais valor pessoal e sentimental do que diplomático e econômico. Em Roma, Bolsonaro teve pouquíssima interação com os demais líderes estrangeiros. O presidente brasileiro foi ignorado pela maioria dos seus pares e preferiu se ausentar de parte da programação. O isolamento dele reflete o desprestígio do país neste momento. Foi isso que me disseram 4 especialistas em relações internacionais e um ex-diplomata do Itamaraty com os quais eu conversei sobre o assunto. Eles ressaltaram que essa postura de Bolsonaro tem consequências práticas. Ela é uma postura que mina a imagem do Brasil, afasta investidores e prejudica o andamento de um ambicioso acordo comercial que os países do Mercosul gostariam de fazer avançar com seus pares da União Europeia. Para o presidente e seus apoiadores, tudo não passa de uma questão de narrativa. Mas quem acompanha e estuda o tema assegura que o estrago que essa postura provoca é perceptível e que as perdas são reais.
Conforme a vacinação avança, a pandemia de Covid-19 vai perdendo força. Mas tem uma parcela da população que ainda não pode se imunizar em boa parte do mundo, as crianças. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, onde as crianças já podem ser vacinadas contra a Covid?
Alguns países começaram a vacinar crianças pequenas contra a Covid-19 ainda em setembro. Naquele mês, o Chile decidiu aplicar a Coronavac no público de 6 a 11 anos e Cuba, que produz as próprias vacinas, incluiu crianças a partir dos 2 anos de idade no público-alvo. A Argentina também liberou, no início de outubro, a vacinação de crianças a partir dos 3 anos, com a vacina chinesa da Sinopharm. China, El Salvador e Emirados Árabes Unidos também já vacinam crianças. Agora, a FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou a vacinação a partir dos 5 anos de idade com a Pfizer, que apresentou uma eficácia de 91% nesse público. Os estudos demonstraram que os benefícios da vacinação de crianças superam os possíveis riscos de efeitos adversos. Apesar de a Covid-19 atingir majoritariamente os adultos e matar mais os idosos, muitas crianças sofrem com a doença e podem ter de conviver com sintomas persistentes, além de poderem desenvolver uma síndrome rara. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Covid-19 já é o 8º maior risco de mortes entre as crianças e a chegada da variante Delta naquele país fez com que elas representassem 1/4 dos novos casos de infecção.
E em que pé está essa discussão no Brasil?
No Brasil, a Anvisa negou em agosto autorização para vacinar crianças a partir dos 3 anos com a Coronavac, alegando que os dados de segurança ainda eram insuficientes. Por enquanto, apenas maiores de 12 anos podem se vacinar no país com o imunizante da Pfizer, que foi liberado para esse público em junho. O Ministério da Saúde ainda não discute a vacinação de crianças pequenas e chegou a suspender a vacinação de adolescentes em setembro, depois que o presidente Jair Bolsonaro levantou questionamentos sobre a segurança da vacinação. A pasta acabou voltando atrás. No domingo, Bolsonaro encontrou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, durante um evento do G20 em Roma, e falou com ele sobre o tema. O presidente divulgou um vídeo editado dizendo que a entidade é contra a vacinação de crianças. A posição oficial da OMS, porém, é de que ainda faltam dados de segurança, mas ela admite rever a orientação assim que saírem mais resultados de estudos, como esses que vêm sendo feitos nos Estados Unidos.
Valeu, Estevão. O texto dele você vai poder ler no nexojornal.com.br.
Das articulações de Sérgio Moro no tabuleiro eleitoral de 2022, passando pela promessa brasileira na COP26 e a viagem de Bolsonaro à Itália, até chegar no estágio da vacinação de crianças no mundo, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick, João Paulo Charlot e Estevão Bertoni e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é 2 de novembro, feriado, então a gente está de volta na quarta-feira, dia 3, com mais notícias para você.